íntimo, no seu interior. Coloque o coração, coloque a alma, você se empenhe naquilo que você está fazendo. E o que? Fazer isso? Fazendo de coração o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser feita de todo o coração. Que é como Jesus Cristo falou, como é que nós temos que amar a Deus? De todo o coração. Daí ele reforça toda a tua alma, toda a tua força. Né? De todo o coração. A ênfase está no coração, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor. Esse de boa vontade também está falando da disposição do coração. Vocês veem que nesse pequeno trecho aí tem pelo menos 4 vezes ênfase na disposição do coração. Esse de boa vontade é uma palavra que são composta por 2, ou seria de boa mente. Essa mente seria a maneira de pensar e, ou a disposição mental para aquilo. É interessante que lá na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, Deus começa falando a respeito daqueles que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graça. E depois vai falar o que aconteceu com eles. E mais no final do capítulo fala que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. A disposição mental, o que é traduzido aqui na minha versão como disposição mental, essa palavra que vem aqui, que fala boa vontade, só que aqui no boa vontade tem uma outra palavrinha na frente, boa vontade. Né? Lá fala disposição mental reprovável. Aqui seria uma boa disposição mental. Lá é uma disposição mental que vai ofender a Deus, vai levar ao pecado. Aqui é uma boa disposição mental, é uma disposição mental que vai agradar a Deus. É o contrário do que ele falou lá. Essa é a maneira que nós temos que fazer. Então fala, servindo de boa vontade, com essa disposição mental que vai honrar a Deus e não vai ofendê-lo, não é? Como ao Senhor e não como a homens. É muito importante esse aspecto da disposição mental para nós nos analisarmos. Esse tipo de coisa que eu estou falando, eu sei que eu estou gastando um tempinho nisso aqui, para mim tem sido muito importante, espero que seja para os irmãos, para autoanálise. E quando a gente começa a ver como é o nosso coração, a gente vê que a coisa é preta. Nós já vamos ver daqui a pouco, nós vamos ver que o nosso coração realmente é mau e enganoso, desesperadamente corrupto, como fala Jeremias. Né? Nesse texto que nós vamos entrar agora no assunto, nós vamos ver isso, como o que é o alvo final da nossa ação, nós vamos ver como nosso coração é corrupto. E nós temos que ser honestos conosco mesmos. Nós não podemos julgar os outros, mas nós temos que nos julgar a nós mesmos no sentido de analisar como tem sido a nossa vida com Deus. E, em geral, nós temos uma certa benevolência conosco. Nós achamos que não somos tão maus assim. Né? Tem gente que fala, meu coração é bom demais. Né? Eu devia ser um pouquinho mais duro. É porque não sabe nada, nem sabe como é o seu próprio coração. Né? E alguém já disse que nós nos julgamos por aquilo que achamos que somos capazes de fazer. E os outros nos julgam por aquilo que nós já fizemos. É óbvio. Os outros só podem nos julgar por aquilo que eles já viram. Né? Eu não. Ah, é por aquilo que eu acho que sou capaz de fazer. Então, eu vejo um outro fazendo. Ele gastou anos praticando, fazendo aquilo. Ah, isso é fácil. Isso eu faço. Ah, essa jogadinha do Neymar? Tranquilo. Tranquilo? Vai fazer. Então, ele fez. Eu acho que sou capaz de fazer. E isso, eu corro o risco até de... Eu acho que eu sou um gênio, as pessoas acham que eu sou um idiota. E aí eu vou julgar que as pessoas são idiotas porque não são capazes de ver que eu sou um gênio. Mas eu não fiz nada para isso. Eu não fiz nada para isso. Eu só acho que sou bom. Cuidado na autoanálise. Vamos pensar, não, eu realmente sou ruim, tenho de coração bom. E nós vamos ver um pouquinho aqui. Nós falamos no como. Nós vamos o porquê, que determina o que é feito, como é feito. Esse como é feito se refere à maneira que aparenta e também à disposição do coração, mas tudo isso está em segundo plano em relação ao mais importante. O mais importante é o alvo da ação. E para mim, é o que a Bíblia mostra, o alvo das nossas ações. E o alvo não é nem porquê, nem o quê, nem como, é quem. O alvo das nossas ações sempre é uma pessoa. Eu estou usando pessoa no sentido amplo. Alguém que possa avaliar a ação, considerar, ver a qualidade. É boa, é má, é prejudicial, é benéfica. Claro que pode não ser uma pessoa mesmo no sentido... A pessoa humana, ele tem um cachorro. E ele gosta do cachorro. Então ele faz alguma coisa para dar prazer ao cachorro, porque ele acha que é bom para o cachorro. Né? Estou usando aí, no caso, o cachorro como uma pessoa. Né? Ele pode avaliar. Ele não pode avaliar se é bom ou mal, porque ele não usa o raciocínio. Ele pode ver se ele gosta ou não gosta. Então, o indivíduo dá muito doce para ele. É péssimo para o cachorro, mas o cachorro tem prazer. E ele tem prazer em ver o cachorro ter prazer, então ele dá o doce para ele. Ele que devia estar raciocinando no lugar do cachorro, não raciocina. Então ele prejudica o cachorro porque ele quer ver o cachorro contente. Depois, mais tarde, não vai estar tão contente, mas ele faz isso. Então, mas sempre, ninguém faz alguma coisa por uma parede. Ah, eu estou fazendo isso para o bem da parede. Não, não. Ah, tudo bem, ele vai pintar a parede, está bom, mas não é por causa da parede. É por causa de alguém que vai ver a parede, ou porque aquilo vai conservar a parede para o bem dele, ou coisa desse tipo. Todas as nossas ações são em função de alguém. O sem Deus, todas as ações deles ficam na horizontal. Vamos falar só de pessoas, não falando de animais. Ficam sempre na horizontal. Eu e os outros, eu e os outros. Não estou falando aqueles que querem ter contato com seres espirituais, tirando Deus, que daí a situação deles é desastrosa, é pior ainda. Mas vamos dizer só, no ponto de vista humano, tudo que o indivíduo faz é em função de pessoas. Absolutamente tudo. Então, eu posso fazer alguma coisa para beneficiar ou prejudicar alguém. É claro que eu posso prejudicar alguém para secundariamente ou primariamente, talvez, me dar prazer. Não, aquela vingança, eu quero ver o indivíduo, ele me fez aquilo lá e eu não esqueci, agora eu vou me vingar. E eu vou prejudicar e eu fico feliz com isso. Mas o indivíduo tem que analisar a minha ação e ver que foi prejudicado. Né? Se nós formos olhar do ponto de vista humano, bem horizontal, grande parte das ações, se não a imensa maioria, são feitas em função de uma única pessoa, que sou eu mesmo. O eu eu estou falando mais de ações morais. Claro que eu não estou falando de coisas básicas. Ah, o indivíduo foi almoçar, ele é egoísta, né? Ele quer comer para ele mesmo. Mas é claro, não é isso que eu estou falando. O indivíduo come, bebe. O indivíduo não é egoísta porque faz isso. É baixa manutenção. Estou falando de atitudes morais. O indivíduo toma atitudes e essas atitudes, isso que ele faz, que pode ser bom, mal, pode ser certo, errado, ele beneficia, ele prejudica, grande parte é feita em função do eu. Né? Então, o eu acaba sendo o alvo final da ação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, do eu ser o alvo final da ação. No caso dos cristãos, nós sabemos que o alvo final de todas as nossas ações tem que ser Deus. Aquele versículo que eu citei. Qualquer coisa que a gente faz, fazer tudo para a glória de Deus. Então, mais importante do que o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, se bem feito, mal feito, a disposição do coração é o alvo. E quando o alvo é Deus, as outras coisas vão se encaixar. Eu não vou fazer coisas que desagradam a Deus. O meu empenho vai ser aquilo que eu vou fazer que agrade a Deus. E a maneira como eu vou fazer tem que ser uma coisa que agrada a Deus e eu tenho que fazer com alegria. É o que está falando aqui. Aqui começa com temor e tremor na sinceridade do vosso coração. Depois fala de todo o coração, fazendo de todo o coração a vontade de Deus e fazendo de boa vontade como ao Senhor. E se nós formos ver todos mas boa parte desses comos aqui, em função de quem? Alguém. Quando ele fala ali como a Cristo, o interesse é o quê? É a pessoa, é o alvo que é a pessoa. Ou como ao Senhor, claro que também fala como servos de Cristo. É a maneira que você, como você se comporta sendo um servo de Cristo. Mas essa maneira que você se comporta é porque você é um servo de Cristo. Então, nós vimos que nós servimos a Deus servindo ao próximo. E nós servimos ao próximo porque servimos a Deus. Nós servimos ao próximo da maneira como servimos porque somos servos de Deus. Então, o resto é consequência. O que fazemos, o como fazemos, tanto a qualidade como a disposição, depende de a quem nós estamos servindo. Este é o fundamental, a quem nós servimos. Eu gostaria de ver alguma coisa mais a respeito disso. Quando nós fazemos alguma coisa, as pessoas veem o exterior. O interior eu sei, pelo menos em parte, o meu coração pode me enganar, mas Deus sabe, né? Então, tem esses dois aspectos. Então, essas duas coisas podem estar dissociadas. Eu posso fazer uma coisa que as pessoas estejam vendo como uma coisa boa, como uma boa obra, mas não é uma boa obra aos olhos de Deus. Nós sabemos que a boa obra tem obrigatoriamente que envolver o coração, o alvo. Externamente ser uma boa obra, quer dizer, ser uma ajuda a alguém, não significa que aos olhos de Deus seja boa obra, isso depende do coração de quem está fazendo. Dois indivíduos fazendo exatamente a mesma coisa, num caso é boa obra, no outro não é boa obra, aos olhos de Deus, embora aos olhos humanos as duas sejam a mesma coisa e sejam boas obras. O indivíduo pode, por exemplo, cumprimentar alguém por alguma coisa com inveja. Eu estou te cumprimentando, olha, mas eu estou com inveja. Ele pode elogiar alguém insinceramente, pode ajudar alguém interesseiramente. Então, a inveja, a falsidade ou o interesse que estão no coração, Deus está vendo. Eu posso estar ciente disso. Então, aí não foi uma boa obra. O que estou querendo dizer com isso? Nós servimos a Deus servindo ao próximo. Mas podemos servir ao próximo sem servir a Deus. Eu estou servindo ao próximo, eu estou ajudando. Estou fazendo, só que eu não estou fazendo aquilo secundariamente, porque primariamente era para Deus. Eu não estou fazendo aquilo por causa de Jesus Cristo. É o que ele fala ali. Tudo que vocês forem fazer tem que ser como para o Senhor e não para os homens. É o Colossenses 3:23. A gente pode voltar para lá, porque a última frase que nós vimos de Colossenses, ali no 3:25, ali o Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Volta à parte interior do indivíduo, como para o Senhor e não para homens. Olha como termina ali no finzinho do versículo 24. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Tudo o que nós fazemos, ou em tudo o que nós fazemos, sempre que nós agimos, nós estamos servindo. 100% das vezes nós estamos servindo, nós e todo mundo. Nós já vimos isso em Romanos 6, né? Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Você sempre é um escravo, você sempre está servindo alguém. Se a gente for ver naquela conversa lá em João 8 de Jesus com os judeus. Os irmãos não precisam abrir, eu vou ler. João 8:24 fala, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo. Aquele, se a gente for ver lá em Romanos 6, fala a mesma coisa. Romanos 6:16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, a palavra escravos, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois escravos, ou servos como daqui, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, aquele a quem você obedece é escravo. Então, tudo que você faz, você está servindo. Ou a Deus ou ao pecado. Sempre que faz, está servindo. Você só não estaria servindo se você pudesse estar na situação de não ser escravo, mas não existe. Ou você é escravo do pecado ou é escravo de Deus. Quando nós servimos, estamos sempre servindo, sendo escravos, na verdade, isso é extremamente importante, porque vai falar do nosso relacionamento, aí restringindo o serviço à igreja, aos irmãos, né? Na semana passada, ainda o Juliano, no CTB, chamou a atenção quando estava vendo aquela pergunta que fala do credo apostólico, creio na comunhão dos santos. E ainda chamou a atenção para a importância de nós entendermos bem o que é a comunhão. Porque a comunhão na igreja muitas vezes é entendida de uma maneira diferente. Então ele chamou a atenção, cuidado e veja o que Deus está falando ali. E na própria pergunta na resposta do Ursino, nós vemos isso claro. A comunhão, de uma maneira, eu estou falando bem rapidamente, de uma maneira simples, a comunhão cristã não é uma comunhão recreativa para o prazer, para o divertimento. Isso é errado? Não é errado. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Os irmãos podem se reunir e podem fazer coisas que os agradem, mas não é isso que a Bíblia fala de comunhão. Se a gente for ver direitinho na resposta ali, o que temos ali? A comunhão, no fundo, seria, num aspecto importante, uma comunhão de dons. O que é comunhão? Comunhão tem em comum. Comunhão, na verdade, vem de comunicar, de comungar, de participar, partilhar, repartir. Em português e no original, exatamente a mesma coisa. Todo mundo conhece a palavra koinonia, que é traduzido por comunhão. Vem da palavra comum. O grego que foi escrito no Novo Testamento é chamado grego koine, que é a mesma e a raiz de onde vem a palavra koinonia. Comunhão, ter em comum as coisas. Compartilhar, repartir, essa é a ideia. Paulo várias vezes fala, vocês têm que repartir, essa palavra que está ali. Partilhar, essa palavra que está ali. Nós vamos ser coparticipantes da natureza divina, essa palavra que está ali. Então, participar juntos. Mas não é uma comunhão recreativa que nós temos nos clubes, temos em qualquer lugar que as pessoas se juntam para se alegrar, é comunhão de dons. Deus equipou cada um com características, com capacidades, deu condições a cada um dos filhos dele, não para esse filho, para ele repartir com os outros. E cada um pode ter dons diferentes. Até o Juliano chamou a atenção ali do Ursino. O Ursino, ele não era muito simpático com as pessoas, né? Até aquela placa ali que ele colocou na porta, seja breve, vá embora ou me ajuda, em outras palavras, é meio que não tem nada que fazer, não venha fazer aqui. Ele não é muito simpático, né? Ele não é muito simpático com as pessoas, então Deus pegou o Oleviano, colocou o Oleviano do lado do Ursino, mas ele repartiu o dom que ele tinha. O que fala em 1 Pedro 4,10 que nós já vimos? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ursinos, ele fez isso de maneira excelente. Qual era o dom dele? Ele era mestre. Ele ensinou a igreja no tempo dele, está ensinando a igreja hoje, está nos ensinando todo domingo à tarde, agora aqui nesta igreja. É o dom que Deus deu para ele há centenas de anos atrás. É o dom do Ursinos. Está ensinando a gente hoje. E ele não era muito simpático, Deus colocou o outro, que tinha um dom pastoral do lado dele, para trabalhar junto. E ele deve ter ajudado muito nas respostas e na maneira de dar as respostas que estão ali no Catecismo de Heidelberg, né? Então, repartir. Chamando a atenção ali, quando fala ali da servir uns aos outros, em 1 Pedro, não é servir como escravo, ali seria uma diaconia, não é? Mas, em geral, esse de ser servo, ser escravo, é mais em relação a Deus, mas nós vamos encontrar em Gálatas, se a gente abrir lá em Gálatas 5, em Gálatas 5, usa exatamente a mesma palavra escravo, Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, sede antes escravos uns dos outros pelo amor. Então aí está falando em em escravo, em servo, no sentido horizontal, não só vertical. Embora lá em 1 Pedro 4, 10, quando fala servir uns aos outros, a palavra é um serviço de diaconia, de estarmos servindo como diácono que nós temos que servir. É muito interessante esse aspecto, porque cada um de nós recebe habilidades, condições, dons do Espírito Santo, recebe bens, às vezes bens materiais mesmo, ou condições intelectuais, seja o que for, isso é para ser repartido. A igreja é comunhão de dons nesse sentido, de repartir dons, não é? Claro que nós temos que repartir alegria, alegrados com os que se alegram, chorar com os que choram, se bem que sei, é bom a gente ver bem qual é o sentido dessa frase para não pregar de uma maneira errada, né? Não é, ó, vamos no cinema juntos, isso aí não é bem é isso que está dizendo ali. Mas é importante, agora, comunhão na igreja é uma comunhão de dons. E como nós vimos ali, o Juliano chamou a atenção, os dons não são só aqueles que a Bíblia está falando, eles são muitos outros, né? Existem dons que não estão aqui, ou que a gente não imagina. Claro que precisa tomar cuidado com os dons. Eu não ajudo o outro porque eu tenho o dom da avareza. Não, eu tenho o dom da indiferença. Não existe isso. Nós, em Efésios 4, fala o quê? Os dons são para edificação da igreja, para o bem da igreja, não é para o seu benefício egoísta, é para o bem da igreja. Então, nós queremos, temos que ter dons para quê? Para a edificação da igreja. E aí, realmente, ajudar os outros. E é interessante que a coisa muda na nossa cabeça quando nós temos esse alvo. Não, eu estou fazendo isso para Deus. Para Deus. Então, coisas que a gente... Comigo já aconteceu, que você não gosta de fazer, passa a ver de maneira diferente. Quando o alvo para pensar e falar, quem é o alvo disso que eu estou fazendo? Não tanto o porquê, o quê, como, mas quem? Esse é o mais importante. É interessante, nós moramos na beirada da lagoa ali, e a gente tem vizinhos que foram pescadores ali dentro, e eles dão alguns peixinhos para a gente. E eu sou aposentado, então a Raquel procura fazer quase tudo junto, né? É muito comum a gente repartir as atividades, e eu faço questão disso. Eu imagino que o João está pensando que repartir a Raquel limpa o peixe e prepare eu como. Mas não é esse partilhamento. Em geral, eu preparo e deixo os filés prontinhos e ela tempera e prepara, porque eu não sei fazer isso, e nós comemos em conjunto, né? Aí tem a comunhão, né? E esse limpar o peixe, para mim, não é o meu passatempo predileto, de jeito nenhum. Tem uma tonelada de escamas, elas grudam em absolutamente qualquer superfície, são transparentes, e a gente não consegue tirar, é extremamente difícil aquilo, é muito desagradável, eu ficava chateado quando ganhava peixe. Os vizinhos iam com boa vontade, eu ficava muito chateado com isso ainda. Só um detalhe, quando eu falei uma tonelada, não é exagero, eu estou falando no peso emocional, não é no peso físico. Peso físico é uns gramas, é o que parece para mim, o peso emocional é uma tonelada, né? E é interessante que, como naquela pesca, depois que Jesus ressuscitou, que ele orientou, eram 153 grandes peixes. Na minha matemática emocional, sempre eram 153 grandes peixes, embora fosse só meia dúzia. Parece que nunca acabava aquele serviço e vinha um peixe. Eu já fiz um monte, tem mais peixe. Era só meia dúzia, né? Mas isso, hoje não, hoje parece que são só 152 e peixes médios, não grandes, né? Então, mas deixando a brincadeira de lado, eu estou encarando a coisa de maneira completamente diferente. Confesso que algumas vezes cheguei a gostar do que estava fazendo. Eu não acho que eu vá viver o suficiente para que isso venha a ser o meu passatempo predileto, mas realmente eu faço de maneira diferente. Não só porque é para minha esposa, para mim, mas pensando, estou fazendo isso aqui para Jesus Cristo. É diferente. Você passa a encarar as coisas de maneira diferente quando o alvo do que você está fazendo é diferente. E é exatamente isso que ele manda fazer aqui sempre. Tudo que for fazer, fazer de todo o coração como a Cristo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então, essa disposição do coração é absolutamente fundamental. Eu gostaria de encerrar, embora depois, na próxima vez, talvez a gente analise um pouco mais esse aspecto, porque eu acho extremamente importante. Eu gostaria de encerrar com uma frase do Spurgeon, que eu já citei aqui, mas gostaria de repetir. Ele fala assim: em 40 anos, nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Jesus. Essa frase me deixa muito envergonhado, né? É claro. Em 40 anos, nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Jesus. Eu imagino que o Paulo era isso aqui, se não o mais exagerado ainda. Depois vamos falar sobre o exagero, sobre o fanatismo, quem sabe na semana que vem. Então, isso deixa a gente envergonhado, porque é um indivíduo que ele estava sempre pensando. Este indivíduo podia fazer tudo para Jesus Cristo. Nós não. Nós não pensamos tão frequentemente quanto ele pensava. O Spurgeon morreu com... Sim, não chegou a 58 anos, 57 anos e meio. Ele falou há 40 anos. Está certo? A vida inteira dele. Ele se converteu com 15. Praticamente o que ele falou é que a minha vida inteira foi pensar em Jesus Cristo. Oh, mas esse camarada é exagerado. É um fanático mesmo, né? É? A gente vai voltar a falar nisso com mais calma, mas eu acho extremamente importante ter isso em mente e quero terminar exatamente com o mesmo trecho bíblico que terminei da última vez, que é o Paulo falando: como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo. Aí a gente vê e tem uma ideia do Spurgeon: tudo o que fizeres de coração, como para o Senhor e não para o homem. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós te damos graças porque podemos ter acesso a ela, porque podemos nos reunir livremente para meditar a respeito dela. Nós te agradecemos porque por ela nós podemos te conhecer, podemos conhecer a tua vontade, conhecer planos teus para a nossa vida. E por meio dela, Senhor, o teu Espírito nos edifica, nos santifica, muda o nosso coração, fortalece o nosso espírito. Faz, Senhor, com que possamos ser a cada dia fortalecidos pela tua palavra e capacitados pelo teu Espírito para viver de acordo com a tua vontade e fazer as coisas para ti, como sendo o nosso alvo fundamental, o alvo fundamental da nossa vida, e não as pessoas, nem mesmo nós mesmos. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.